Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, podcast sobre streaming em português. Eu sou a Abel Oliveira e comigo hoje tenho, como não poderia deixar de ser, uma compincha de podcast, o nosso artista residente vindo diretamente do Brasil, o homem que tem compromisso com a verdade, Lucas Moreira Silva. Olá, Lucas.
Olá, Abel. Olá a todos que nos escutam, hoje, amanhã e sempre.
E sempre, Lucas. Lucas, como é que tu estás? Já não me lembro bem quando é que foi a última vez que cá estivemos, foi há 2 semanas ou 3, não tenho bem a certeza. Que novidades tens para mim e para a nossa vasta audiência?
Pá, eu completo já uns 6 meses quase sem cartão multibanco.
Ok.
E saiu, não sei se está sabendo, saiu uma atualização do caralho do MBWA, que permite agora que tu cadastre lá o NIF, e agora em todas as tuas compras já está o NIF, então precisa dizer o número do NIF.
Ah, olha, não sabia dessa.
Tô dizendo, é do caralho, não sei porque que não estão a comentar mais. E também, tu não precisa ficar à espera de que eles imprimam ali o... te dê o papelzinho com o recibo, tu fica guardado já o recibo dentro da aplicação MBWA.
Ok. Ok. Não, isso é muito fixe.
E meus cartões foram desmagnetizados, ou não sei, deixar de funcionar. E eu decidi não ir atrás do banco e usar apenas o telemóvel.
Ok, e já tenho conseguido.
Já tive umas situações um pouco complicadas por causa disso. Inclusive no cinema, quando eu fui ver, acho que foi o Evil Dead, eu cheguei lá e o sinal do MBWA não funcionava dentro do shopping. E o cara ficou me olhando. Daí eu passava o cartão, não funcionava. Daí eu disse, eu vou lá no multibanco. Daí eu desci as escadas, fui no multibanco, tentei outro cartão, a máquina engoliu o meu cartão.
Ai, Jesus.
Daí eu voltei lá e o gajo me olhava, tipo, esse gajo não tem dinheiro. E já tinha feito as pipocas de lado.
Sim, sim.
Mas até que daí apanhou, assim, uma barra de Wi-Fi ou de 4G.
E daí lá conseguiste.
Sim.
Ok.
Mas eu recomendo.
Ok, fixe. Este episódio do Vinhos Portugal é patrocinado pela Cibs e pelo MBWA. Adquira já o seu com o cupom Vinhos Portugal 10. Muito bem, Lucas. Pronto, é isso. Se calhar o caminho será esse, não é? Deixarmos de ter cartões físicos. Ok, pronto. Luquinhas, vamos então falar aqui do nosso episódio. Do filme que nos traz aqui o episódio de hoje, que é um episódio binge no cinema, mais um. E o que é que nós fomos ver, Luquinhas? Nós fomos ver um dos filmes mais esperados deste verão e do ano 2023, que é o mais recente filme de Christopher Nolan, intitulado The Oppenheimer, que é protagonizado por Cillian Murphy e tem outros atores como Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e entre outros. Lucas Moreira e Silva, antes de passarmos ao filme propriamente dito, eu não sei, não sei se é a primeira vez que estamos aqui a falar de um filme do Nolan, não sei se chegamos a falar do Tenet.
Acho que não.
Tenho a certeza.
Acho que não, porque eu me lembro de ver bem depois de ti, ou nós vimos em tempos diferentes, e eu acho que nenhum outro dele, por acaso.
Por isso vamos fazer aqui a ronda que costumas fazer quando falamos de um aclamado, não é, Lucas? Qual é a tua relação com filmes do Nolan e qual era a tua expectativa para ver este filme?
Primeiro eu quero que os espectadores saibam, os ouvintes saibam que eu vim cá de rosa preparado para falar sobre a Barbie e o Abel está aqui de preto para só quer falar sobre o Oppenheimer. Ok, a minha relação com o Nolan. Achei ele um realizador interessante, desses que trabalham num nível mais mais pop, digamos, mais popular, né? Acho que ele tem as suas particularidades. Acho que, entretanto, a carreira dele tem ali suas subidas e descidas, né? Eu sempre fico curioso em ver os filmes dele. Eu acho que tem algumas coisas recorrentes que fazem de um filme Christopher Nolan que eu não sei se curto muito, E eu não entendo bem por que que ele se prende tanto. Tipo, sempre tem gajos de fato. Sempre,
Sim,
sabe?
pois é.
Sabe? É sempre muito. Não sei bem explicar, mas é sempre muito parecido, se calhar, o mundo em que os personagens se passam. Tipo, o Tenet, poderia ser a Gotham City, sabe? Do bar. Sabe? As coisas são tudo um bocado
Sim.
assim, muito parecidas. Por isso, não é assim um dos meus realizadores preferidos, mas é um gajo que é um dos poucos, né, que operam dentro das salas de cinema que ainda fazem coisas originais e interessantes.
Ok. E qual é que era a expectativa que tu tinhas para ver o Oppenheimer?
Não tinha grandes expectativas, na verdade, porque eu tinha visto os trailers e não tinha assim sentido grande hype. Mas a certo ponto, assim, acho que umas semanas antes de ver o filme, que eu acho que a cena da mídia e tudo mais me corrompeu e eu fiquei mais excitado. E eu, se calhar, eu me lembrei: esse é um filme do Christopher Nolan. Se calhar tem ali uma. Tem uma.
Gimmick.
Tem uma coisa interessante que vale a pena ser. Assim, respondendo à tua pergunta, meu interesse talvez não estava tão ao alto como nos filmes anteriores dele, mas, né, de novo, estava interessado em ver algo original.
Ok.
E o teu?
Pá, é assim, o Nolan, eu posso dizer que o Nolan é um dos meus realizadores favoritos, da atualidade. Porque ele tem ali dois ou três filmes que eu acho mesmo maravilhosos, que estão no meu top. E acho que, para além do mais, é um realizador que parece, pá, gosto ou não da narrativa. É um gajo que tenta puxar pela cena, não é? Do cinema, tenta ainda assim tenta inovar, acho eu. Parece-me que quer inovar nas histórias. A cena temporal que ele usa para os filmes muitas vezes pode ser vistas como um gimmick, como uma coisa assim, às vezes até meio vazia. Mas para todos os efeitos, o gajo faz filmes inovadores. Isso eu acho que isso é inegável. É um gajo que é, pá, no mínimo, é um realizador interessante e que faz com que ele queira sempre ver os filmes dele. Opa, ele tem. Há dois filmes dele que eu amo mesmo, que é o Dark Knight, e o Interstellar. O Interstellar, tirando a parte do Batman, é o meu filme favorito, do Nolan. Eu adoro esse filme. Eu percebo que o filme tem alguns problemas, mas eu vi-o duas vezes no cinema.
Não, é o grande filme. Eu
A
se calhar
primeira.
colocava o Inception na frente, mas
Pronto,
ok.
exato. Depois ainda tens o Inception. Pá, ele tem filmes que tornaram-se clássicos, chamados clássicos modernos, né? Principalmente o Inception, diria eu que é, né? O próprio Memento, que é mais um culto clássico do que um clássico moderno, né? Mas o Memento, pá, é dos primeiros filmes dele e é um filme super interessante. Por isso, eu gosto muito do Nolan. E para além disso, a cena dele com. A cena dele visual, IMAX, cenas, faz com que seja dos poucos realizadores em que eu faça questão de ver os filmes dele no IMAX e que eu esteja disposto a pagar o triplo que eu normalmente pagaria para ver um filme dele. Dito isto, eu fiquei muito desiludido. Eu na altura, acho que até fizemos um episódio das desilusões do ano, qualquer merda assim do género. Eu fiquei muito desiludido com o Tenet. Não gostei nada do filme. Pá, porque eu ia também com expectativas muito altas e acho mesmo que num filme é um filme que acrescenta muito pouco, tem uma parte visual interessante e a parte temporal também ali muito crazy e que pode ser interessante por si, mas eu não gostei nada da experiência de ver o filme. Por isso, a minha expectativa para este filme era grande, naturalmente, era uma expectativa grande de quem vai ver um filme do Nolan ao IMAX, que eu vi no IMAX. Mas era grande, mas cautelosa. Não foi grande, só grande,
Mas
como
isso foi
grande
por
ingênua.
tipo
Sim.
pela experiência anterior do Tenet.
Sim, exatamente. Sim. Porque assim, eu os filmes. A maior parte dos filmes hoje em dia até eu faço isso, mas os filmes do Nolan eu faço mesmo questão de não saber nada do filme. Nada. Pronto, eu sabia algumas coisas neste filme, não é? Naturalmente, que era sobre um gajo que inventou a bomba atómica, mas sabia, pá, eu não sabia, tipo, mais sobre o filme. Por isso, mesmo alguns atores, isso nem sabia que entravam. Por isso, eu tento sempre ir. Como é um realizador muito de experiência cinematográfica, na sala, eu faço mesmo questão de saber o mínimo possível, que é para me deixar ir na experiência do filme. Por isso é que eu passo o filme, sei lá, se o trailer do filme estiver a dar antes de um filme qualquer no cinema, eu pá, vou para o telemóvel, tento não estar muito atento ao que estou a ouvir, não sei, faço assim, faço assim um esforço que pode ser desproporcionado e que não seja muito fixe, mas para me deixar ir na experiência. Por isso, é isso, eu não ia com a expectativa demasiado alta, mas ia com a expectativa alta, naturalmente. Eu sabia que não era pelo gostar de eu não gostar do Tenet que o Nolan ia de repente ser um mau realizador. Eu sei isso. Uhum. Mas pronto, é mais ou menos isso. Lucas, vamos então falar aqui do Oppenheimer.
Sim.
De que trata o filme, Lucas Moreira e Silva?
Então, trata-se do dito cujo, do título, não é?
Sim.
E a sua... o seu trabalho feito para o exército, a parte militar dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e pós ainda a Segunda Guerra Mundial na construção de uma bomba atômica, na qual ele tem que recrutar uma equipa de... fazer tipo um Avengers dos cientistas, né? Para desenvolver isso. Paralelo com... numa outra linha temporal, digamos, algumas coisas que veio a seguir, né? Alguns problemas que ele tem que enfrentar com tribunais, assim.
Ok, como eu dizia, para quem está a nos ouvir pela primeira vez, vamos fazer uma pequena ronda sem spoilers, vamos dizer as nossas opiniões assim, muito breves, e depois iremos para uma parte de spoilers onde vamos falar deste filme mais ao detalhe. Lucas, o que é que tu achaste do filme?
Bem, então, estavas a falar que tu não fostes com muitas expectativas por causa de ter visto o Tenet. As minhas, eu também disse que fui com poucas, mas as minhas foram por outras razões, porque eu até gostei do Tenet. Eu fui com mais baixas porque tem duas coisas que me desanimam um pouco. Primeiro, é um filme de época, eu não sou assim muito gajo de filme de época.
Uhum.
E segundo, que é um biopic, que também não é uma coisa que me puxa muito, sabe? Para isso eu leio na Wikipedia, sabe? Por isso, esses dois fatos não é uma coisa assim que estava muito me interessando. E... assim, para me resumir o que eu achei do filme, eu diria o seguinte, e isso cara vai ser controverso, mas eu diria que é um bom filme realizado pelo Oliver Stone, sabe? É o Oliver Stone que faz biopics, né? ou mesmo Ridley Scott, sabe? Eu não senti que eu tava a ver um filme do Christopher Nolan aqui. E duas coisas que me chamam normalmente para ver os filmes do Christopher Nolan é a narrativa, algum aspecto, né, como tu falou, meio crazy, assim, do qual, tipo, o Tenet tinha, da qual esse aqui eu não achei que houvesse grande coisa, teve ali uma mistura ali no Premiere que ele fez, mas eu não senti que era tão, tão elaborada, tão trabalhada assim como ele fez anteriormente. E também vou ver os filmes dele por cenas altamente, tipo, de ação, ou não necessariamente de ação, mas cenas bem construídas, bem elaboradas, que o Tenet também tinha. E nesse aqui também eu não senti muito disso, sabe? Visualmente o filme é um bocado claustrofóbico até. Boa parte de uma dessas narrativas se passa numa sala não muito maior do que essa aqui que eu estou, sabe? Por isso, eu diria que é um bom filme, mas é um filme tipo um biopic que eu não acho que passa muito de ser isso. E não me parece. É o filme menos Christopher. Eu não diria que é o pior dele, porque eu não curto muito o Dunkirk. Por isso eu diria que é o mais boring dele, talvez. E o menos Christopher Nolan.
Ok.
Mas não estou ser negativo.
Sim.
Ok.
Sim. Ok. Opa, é assim. Eu gostei do filme. Acho que é um filme bastante bom. Pá, se eu tivesse que fazer um ranking dos filmes dele, ficaria ali, pá, aí no quinto, sexto, pá. Mas eu acho que foi. Que é um filme. Na minha opinião, acho que é um filme bastante bom. Bastante bem feito. Com interpretações muito boas. Opa, eu vi em IMAX. Tu não viste, não, em IMAX?
Não.
Eu vi em IMAX. E pá, ali. Eu percebo que não haja um apelo tão grande como outros filmes dele da ação. Porque este de facto tem muito pouca ação. Eu percebo que não haja tanto apelo para ir ver o IMAX, mas eu sei satisfeito e não me arrependo de todo. Até fico contente de ter ido ver em IMAX. Porque, ok, não é um filme Nolan porque não tem assim muitas tripes temporais, nada assim desse género. É um biopic com até alguns clichês de biopic, mas eu acho que a forma como, principalmente como está editado, e aquilo que o filme te faz sentir em termos de ritmo, o ritmo do filme, eu achei bastante interessante. Porque nós, pronto, não temos uma linha temporal contínua, estamos a saltar da frente para trás. E ele faz, primeiro assim, eu acho que ele faz uma coisa bastante interessante, que é, ou melhor, muito bem feita, que é, embora nós estejamos sempre a saltar de cima para a frente e para trás, eu acho, pelo menos eu nunca me senti perdido em termos temporais. Eu sempre consegui perceber sempre mais ou menos em que parte cronológica da vida dele é que eu estava. Isso parecendo que não é uma coisa fácil, acho eu. E depois é assim, eu gostei, é assim, eu consigo compreender que, pronto, não é um filme, não é Nolan, não é um filme Nolan, mas é. Eu acho que há aqui uma cena de quase meio de sempre andar, lá está, uma parte rítmica que eu reconheço no Nolan. E reconheço no Tenet, como reconheço no Dunkirk, como reconheço, se calhar, noutros filmes, porque este filme tem 3 horas, para aí, mais ou menos, né? E eu não senti as 3 horas a passar porque, de facto, o ritmo é bastante intenso. Apesar de muitas das cenas serem pessoas a falar numa sala. Por isso, eu achei que, pronto, embora seja uma biopic mais ou menos standard, acho eu. Eu acho que pronto, ele deu aqui uma intensidade à história, que se calhar se fosse outra pessoa seria uma história bem mais aborrecida que é, não é? Porque na verdade não é uma história assim, tirando alguns momentos específicos, não é a vida dele, pronto, não tem pelo menos assim coisas assim tão intensas, não é? Do ponto de vista de narrativos ou da ação. Mas pronto, ou seja, eu acho que está aí a cena Nolan, ou pelo menos não é a cena Nolan, é outra cena qualquer, que fez com que eu estivesse bastante interessado no filme. Por isso, pá, é isso. Parte técnica, às vezes, meio que já nem vale a pena falar na parte técnica dos filmes do Nolan, acho eu. Eu percebo alguns problemas em termos de. Só para não falar coisas boas, não é? Que eu também não saí. Arrebatado do cinema, eu acho que há ali alguma. Como tu estás sempre a saltar de um lado para o outro em termos temporais, às vezes pode ser difícil não seguir a história em termos, sei lá, narrativos, sabes onde é que ele está, mas em termos emocionais. Não sei se consigo bem explicar isto, mas por exemplo, eu acho que aquilo que se pode pensar o que é o clímax do filme, não acontece bem no momento em que as pessoas pensam. Nem sequer sabemos bem onde é que é o clímax do filme. E pá, na verdade não temos que saber, mas às vezes. E essas estratégias narrativas fazem com que nós às vezes sentimos coisas. Seja mais fácil nós sentirmos coisas. E eu não senti ainda assim grandes sentimentos a ver este filme. Não achei, não saí dali tipo super impactado com a cena que vi emocionalmente. Visualmente sim, estratégia narrativa também, mas emocionalmente não senti muito. Pronto, e é uma coisa que eu valorizo muito nos filmes. Epá, nem todos os filmes têm que bater emocionalmente, nem de perto nem de longe, mas pronto. Talvez por isso é que eu, por exemplo, sei lá, o Interstellar, que se calhar em termos de plot tem ali alguns, tem mais problemas, para mim é um filme que me deixa arrebatado emocionalmente, deixa-me mesmo. Por isso é que eu gosto mais. Por isso acho que é um bocadinho por aí, mas assim, é isso. Eu acho que tecnicamente é muito bem feito. Pá, os atores são maravilhosos. A banda sonora é muito fixe, eu gostei muito da banda sonora. Por isso, pá, eu não consigo pensar muito. Para mim é complicado porque não tem coisas a dizer tipo que são maravilhosas, tipo top, tirando algumas coisas que depois também podemos falar em spoiler, e alguma cena narrativa que eu gostava de falar mais à frente. Assim, nada de top, top, mas também não há nada que eu acho que se der assim mal, por isso é ali um. Para mim é ali um. É um três pipocas sólido. Embora nós aqui não demos pipocas, para mim é um três pipocas sólido.
Bah, eu acho que o filme tem um problema técnico muito grande, por acaso. Que eu acho que tem a ver com o que tu estavas a falar do ritmo do filme. Que, sinceramente, eu acho um pouco grave. E
Que
até me faz repensar os filmes anteriores dele. Que é o excessivo uso de som. Porque eu acho que tu estavas a dizer que é sempre o ritmo dele. E esse
Sim.
ritmo é provocado pelo uso contínuo de uma banda sonora em
Certo.
qualquer diálogo, sabe? Em
Certo.
qualquer diálogo. E nesse filme chegou a situações que eu quase comecei a rir, sabe? Porque tá os dois personagens a falar coisas que não são assim tão sérias. E uma puta. Sabe? E tipo, eu queria. Não era preciso. Desconexo, sabe? Me parece que. Ah, vai ficar demasiado boring, então a gente tem que meter aqui uma faixa de fundo. E tinha momentos ali que era interessante ouvir, melhor, ter um momento de silêncio e ouvir os personagens, e tinha constante. E não é só uma cama de som, né? É sempre tum 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 tan 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 tan. Os cortes nem eram tão quanto o som, sabe?
Certo.
E por isso eu sinto que esse ritmo que tu falou, frenético do filme, me pareceu demasiado fabricado em edição
Certo, sim, sem dúvida.
e com esse uso de som, sabe? Porque se eu acho que se tu tirar esse som, que na minha opinião atrapalha, o filme é boring, mas é o que é, sabe? É aqueles diálogos, sabe? É a mesma coisa que pegar o Succession, sabe? Eu devia fazer isso. Amanhã, se eu tiver tempo, eu vou pegar uma cena do Succession e vou pôr no Premiere. É bizarro, sabe?
Sim,
E daí tu sente essa adrenalina. Ah, esse filme é meu. Mas eu me pareceu muito artificial.
certo.
E é por isso que eu digo que, se calhar, é um artifício que ele usa nos filmes anteriores, mas eu acho que esse aqui, como ele é basicamente focado em diálogo, é muito mais estranho do que quando é tipo o Leonardo DiCaprio a
Percebo.
correr, sabe? Ou em outras situações. E o que tu falou assim de tu não ter sentido as 3 horas, bah, eu não posso dizer o mesmo, porque eu me custou muito a última parte do filme. Porque, para mim, assim, a história, digamos, tem um clímax, né? Que é o que os personagens estão a fazer. E depois daquele clímax, eu já tava, tipo, satisfeito com o filme. E o filme continuou, continuou, e até que eu percebi, ah, isso ainda tem para ir uns 40 minutos, uma hora ainda, sabe? Então foi bué difícil para mim engolir aquela última parte. Por isso, essas são. Antes o que eu falei não eram bem críticas, agora isso aqui são mais realmente coisas que me incomodaram.
Ok. Opa, eu só em relação à banda sonora. Sim, é fabricado, mas isso, Lucas, fomos a ver, não é? Qualquer um é. Ou seja, a banda sonora naturalmente tá ali para te causar uma emoção qualquer, seja ela qual for, não é? E eu, a mim se calhar fez com que o filme ficasse mais, que me colasse mais ao filme, por isso. Uma coisa acaba até por ser curioso, porque aqui é mesmo uma questão puramente de opinião, ou seja, é uma escolha criativa, não é? Quase estética. Do filme, que para mim ajuda-me, a mim ajudou-me e a ti claramente prejudicou, mas pronto,
Quando eu
mas eu consigo
digo
entender, estás a dizer, eu percebo.
fabricado, é que não me pareceu que aquela música tinha sido, ou melhor, que a cena foi pensada com o uso daquela música e foi tudo construído em harmonia. Me pareceu mais que foi algo incluído sobre a cena, sabe? Porque, como eu falei, são músicas bombásticas, sabe?
Sim.
Em diálogos casuais, às vezes, sabe? É por isso que eu digo artificial, porque não me pareceu que a coisa foi toda concebida, sabe?
Sim, eu
Conceptualmente.
percebo. Sim, pode ser mais forçado, não é? Não parece tão fluido, tão natural. Pá, não sei. Eu acho que a partir do momento em que ele assumiu isso para o filme inteiro, pá, não sei. Para mim, ajudou-me. Para mim, ajudou-me. Bem, Lucas, mais alguma coisa antes de irmos às spoilers? Spoilers.
Eu tenho um outro problema com esse filme, que é tem muitos nomes de pessoas e eu não chego a um ponto em que
Concordo.
eu não acho que tipo ele também faça um bom trabalho em te informar quem é quem. Então tipo tem aqueles diálogos em que o gajo está a dizer a culpa foi do Andrew, não foi do Andy. Mas o John falou isso, e eu não sei de quem estão falando.
Pois.
Eu não sei quem é o John, não sei quem é.
Sim.
Eu não sei. É muitos nomes
Certo.
e por isso eu me senti um bocado perdido. É só isso.
Sim, opá, confesso que eu também senti um bocadinho isso. Não. É difícil, quando é assim é difícil, pá. Mas eu acho que ele tenta fazer o esforço dele de estar o tempo suficiente com os personagens para tu meio que sabes quem é quem, mas eu percebo que quando é muita gente, pá, é difícil. Ah, mas pronto. Bem, Luquinhos, vamos então à nossa
Vamos à
parte de
frente.
spoilers?
Sim.
Vamos lá então.
Não falta tempo, fazemos a recomendação.
Ah, pois é. Recomendas o filme, Lucas?
Bom, eu recomendo.
Ok. Eu também recomendo o filme. À data, à hora que isto sair, acredito que ainda esteja no cinema e acho que ainda vai estar durante uns tempinhos. Por isso, se conseguirem, apanhem o Oppenheimer no cinema, que é muito mais valioso que ver em casa. E com isto, vamos à nossa parte dos spoilers.
Cuidado que tem spoiler.
You are not prepared.
Dos spoilers do filme Oppenheimer. Lucas, o que é que tens para a gente?
Antes de entrar mais assim nos termos de história, tu chegaste a ver o First Man, eu acho, do
Sim.
Charlie. Sabe,
Do Marcelo?
eu acho que é essa cena. Pra mim é o mesmo filme, praticamente. É um biopic de um herói lá da cena da. E tu estavas a falar ali que recomenda ver no cinema. Eu recomendo ver no cinema, mas se calhar é a única forma que eu recomendo. Porque eu não sei se eu viria aquelas 3 horas aqui em casa, sabe?
Pois.
Eu recomendo no cinema, mas é too much, eu acho, pra ver em casa. E eu espero que. Uma das coisas que eles podiam pôr agora nessa. Essa cena que eles estão lá a manifestar lá com os gajos do Netflix e assim. Eles podiam pôr uma. De diminuir o tempo desses filmes, né? Porque, pelo amor de Deus.
Sendo agora, sim, são muito grandes, né?
Agora, então, tu estavas a falar ali que não sabia bem o que era o que consideravas o clímax do filme. Para mim, o clímax é o boom, né?
Sei.
É a construção de. A construção não, é o lançamento daquilo. Tu acha que tem outra parte que tu consideraria?
Não, é assim, à partida é isso, né? À partida é isso, mas é um clímax meio ingrato, porque tu normalmente com os clímaxes do filme tu não sabes bem o que é, nem sabes. Pá, tu aqui, tu sabes que, ou seja, o que está em jogo ali é: será que esta bomba vai queimar o mundo? Não é? Será que, entretanto, aquilo para ou vai para ali abaixo e não tem fim? Na verdade, nós já sabemos que não vai. Por isso, eu acho que é o clímax em termos visuais, não é? E em termos de cena, eu acho que está muito bem feito. Pá, eu vi no IMAX aquela cena em silêncio, toda a sala estava em silêncio e quando a bomba explode, é de facto... Pá, é um impacto de caraças e aqui para mim é mesmo, tipo, é um bom exemplo de como é que tu no cinema consegues, não é, sentir o que é estar lá, naturalmente, mas, tipo, teres uma experiência, não é? Aquilo é mesmo levar ali um suquinho. Mas depois nós... Porque... É isso, nós não sabemos, estamos a seguir aquela audiência dele, estamos a seguir aquela audiência lá do Robert Downey Jr., que nem dá para perceber muito bem o que é, pelo menos ou eu não sabia, ou, sei lá, podia estar desatento, mas... por isso, nós não sabemos muito bem o que é que estava em jogo naquela altura, não é? Quais são as stakes deste filme, não é? O que é que nós temos que esperar... Ou qual, porque é que nós temos que estar tensos a ver isto? E na verdade chega um ponto em que já nem sabem o que é. Estamos só a observar coisas. O que, assim, está tudo bem. Não tem que haver esse mistério, não tem que haver essa... Mas quando não sabes, não é? Para onde é que o herói está, não é? Qual é o prémio, qual é o desafio, e se tu a certa altura já nem sabes bem o que é que queres... O que é que estás a torcer? Estás a torcer por quê, não é?
Sim, eu achei principalmente essa confusão depois desse teste de explosão.
Pois.
Porque... É porque acontece meio isso, tu fica meio... o filme fica meio desfocado, parece. E a cena do Robert Downey Jr. eu também não curti. Porque até durante o filme que até tava ok. Mas depois que é, tipo, revelado que ele é o vilão, a atuação Sim. dele ficou tão cartoon, ficou tanto...
Sim, concordo.
Sabe, ficou
Sim.
tão fake aquilo, tão too much. E, não sei, eu não me senti muito satisfeito pelo aquilo, porque, se calhar, pelo que tu estás a falar, é porque não era nenhuma coisa que eu tava à espera, sabe, daí, de repente, ah, ok, esse gajo é mau, mas ok, mas... Mas o que que eu... Ok, ele é mau, e daí não dura muito também essa, né? Ele logo se fode também.
Sim.
Por isso... não sei, eu tava mais interessado em vamos fazer a bomba, sabe? Eu tava naquela reunião dos gajos a construir aquilo, as discussões deles a respeito daquilo. E não que eu ache que não há uma discussão muito interessante a se ter... pós aquilo. E inclusive com as coisas que fizeram para ele. Eu só acho que aqui em particular... Assim, uma dúvida que eu tenho é que eu não sei até que ponto essa edição, essas narrativas misturadas fizeram bem ao filme, sabe? Eu não sei se fosse linear não teria sido melhor. Não sei, talvez eu esteja errado.
Sim, sabe? Eu percebo.
Porque, sim, como tu disse, as coisas ficam um bocado embaralhadas. Emocionalmente.
Sim, 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 sim. Sim, opa, é isso. Eu acho... Pá, eu acho que... O que eu acho que o filme podia ter mais, e aí se calhar, não sei se é bem problema do filme, se é algo que eu gostava que tivesse, mas... É dar ênfase, um bocadinho mais ênfase ao dilema, se é que ele existia, no gajo, né? Que é... Eu tenho aqui uma paixão tão grande, uma curiosidade tão grande sobre isto, que eu, mesmo sabendo bem para que é que isto vai ser usado, por muito que eu acredite e diga aos outros que ah, é só para ameaçar, é só... Ou se não fomos nós, somos nazis. Ele faz isto porque ele, tipo, tem uma atração gigante por isto. E eu gostava de ver isso mais no filme. E até ser lidado mais a contradição entre ele ter feito a bomba atómica e depois ter-se recusado a fazer a bomba de hidrogênio, não é? Porque os motivos, se for saber, os motivos são os mesmos, não é? Que é, mas a bomba de hidrogênio vai matar muita gente. Sim, mas a bomba atómica também.
Mas isso também é uma coisa que talvez diminui o fato de tu sentir... pena dele quando ele tá naquela acera ali, triturado naquela sala.
Sim.
É porque... Não, o gajo inventou a puta bomba.
Sim, eu sei, mas... ou seja, E este filme tenta, não sei, ou seja, acho que tenta naturalmente, não é, glorificar aqui um bocadinho uma pessoa que inventou uma coisa que matou milhares de pessoas. E quer dizer, nós agora andamos aí todos fodidos a ver se o Putin não manda uma bomba atómica por causa do gajo, não é? Mas é isso que ele diz no fim, não é?
Mas
se não fosse ele, ia ser outro. Eu sei,
Mas foi ele.
Sim. E ele fez sabendo que é aquilo. Ele não fez uma pistola para mandar tiros para o ar. Tu fazes uma pistola que é para ela ser
usada. Mas sabe que, se calhar eu estou errado, porque eu não sei nada sobre o gajo na vida real, mas pode ser um simples caso de que é uma dúvida interessante, é uma cena moral interessante, mas ele como pessoa simplesmente não era muito interessante.
Eu percebo.
Se calhar sim, ele era muito metódico, ele era um cientista, sabe? Não é um gajo muito...
Mas ele
era assim, nerd, ele queria saber pôr os números lá, sabe?
Eu sei, mas é mais ou menos não era bem um nerd, o gajo era um rebelde alegadamente comunista. Mas a cena... Ou seja, tanto é que ele próprio, pá, dá a entender, não é? Que ele próprio meio que se arrepende da cena e depois quando, de facto, aquilo é usado, há imagens dele reais, tipo, ele nota-se que é um gajo absolutamente perturbado, não é? Por aquilo que ele inventou. Mas eu acho que o filme podia ter ido um bocadinho mais a fundo nessa incoerência dele e nessa... Pá, no limite ele foi ingênuo. Eu acho que ele não teria sido ingênuo, mas no limite ele foi. É tipo... Ah, eles não vão usar isto. Pá, claro que eles vão usar isto. Tipo, estás a fazer uma arma para os Estados Unidos? O quê? Né? E claro que... Ah, mas os nazis podem inventar primeiro. Sim, as bombas foram lançadas, sim, os nazis já tinham perdido.
Pois, eu queria dizer.
Mas pronto. Sim. Portanto, assim, eu gostava que esse... Porque acaba por ser um dilema, não é? Que é tipo, é legítimo, tipo, olha, se não forem os nazis a fazer esta bomba, que eles vão fazer, temos que ser nós primeiro.
Acho que esse dilema não foi bem lidado e nem, tipo, eu não senti que foi lidado muito o pós também, sabe? Tem aquela cena que ele tá a dar aquele discurso e daí sim, ele vê pessoas meio machas. Mas fora aquilo, eu não senti que eu senti a posição dele do tipo, eu não vou contribuir mais pra isso. Mas eu não senti ele tão destruído emocionalmente pelas milhões de mortes,
certo,
sabe?
Que sim. É isso. Pá, nota-se isso mais, tipo, mais à frente, não é? Que é, tipo, quando ele já não quer fazer a bomba de hidrogênio, mas assim, as pessoas que querem fazer a bomba de hidrogênio têm os mesmos argumentos quase da bomba de atómica, que é, se não formos nós, vão ser os russos. Por isso, e não estava a existir uma guerra mesmo, mas era a Guerra Fria, por isso... E assim, está totalmente ok tu mudares de ideias. É totalmente ok, tu vês, olha, isto fugiu da mão. É só, esse dilema que eu acho que é até bem interessante, não é? E que é real. Acho que não foi assim tão bem abordado... ao longo do filme, a única coisa que vemos a fazer depois é defender não fazer a bomba de hidrogênio. Tu não ouves a dizer, tipo, olha, se calhar não devia ter feito esta merda. Ou se calhar não devíamos...
Mas não há
acho
muito,
eu, não me lembro disso.
Mas não há muito uma resposta emocional, né? É sempre muito metódico. Não devemos, mas tu não vê ele, tipo, a se ir abaixo
pelo aquilo.
Sabe?
Não, é isso. É isso, vês umas coisas, mas ele, pronto, se calhar ele não era uma pessoa assim tão emocional, não faço ideia. Mas pronto. Olha, em relação a performance, a atores, há alguma coisa assim de destacar para além de do clássico e dos que tiveram todos
bem? Eu curti muito ver aquele realizador
Safdie. Ah, o Safdie, sim.
É. Eu tenho curtido muito quando o gajo aparece em coisas, não sei o que mais que eu vi com ele, e acho que ele tem uma boa química e é uma presença engraçada. Quem mais que tá no filme?
Tá Emily Blunt, tá Florence Pugh.
Esses tá gajos muito Damon. Famosos, tipo, não sei se o Matt Damon foi a melhor escolha para aquele papel, sinceramente. precisava de um gajo um pouquinho mais filha da puta do que o rosto do Matt Damon.
Pois.
Sabe, pra ser a cara da indústria, né, da parte militar.
Sim. Concordo.
Depois tem lá o gajo do Mr. Robot também, né?
Rami Malek. Que eu pensava que não ia falar o filme, mas afinal até tem uma cena importante no final.
Pois é. Não sei, eu não diria que tiro assim grandes interpretações, sinceramente, sem ser a do principal. Como eu falei, a do Robert Downey Jr. eu achei um bocado má. E tá velho ele, né? Foda-se.
Tá velho no filme. Sim, quer dizer, ele tá velho, sim, mas ele ainda vai fazer aí umas ceninhas, sim. Tá velho e rico, muito rico. É. Tá bem. Epá, é isso. É isso. Era só para ver se tinhas alguma coisa que destacasse. Eu, ao contrário de muita gente, eu nunca vi muitas coisas do Cillian Murphy. Eu não vi Peaky Blinders. Eu fiquei super impressionado com o gajo. Pá, acho que o gajo tem uma expressão muito... Pá, ainda para mais... Nós, pá, eu vi em IMAX, tipo, a cara dele era muito grande. Tem muitos close-ups e pá, ele passa ali as expressões todas. Eu acho muito fixe.
Pá, eu uma questão aqui, não sei se calhar já é too late, sim, mas eu vi muitas pessoas reclamar pelo filme não dar nenhum ponto de vista ao povo que foi atingido a bomba. Tu acha que faria sentido isso? Ou entende porque...
Acho que não. Acho que não... O ponto do filme não é esse, acho eu, não é? Aliás, tanto é que nós não vemos imagens da bomba, mesmo a ser lançada. Pronto, eu acredito que as pessoas que foram afetadas pela bomba, não só as pessoas, mas sei lá, quem quer que seja, tenha sido afetado por isso, quer diretamente, quer indiretamente, possa sentir meio de parte em relação a esta narrativa. Mas, na verdade, este filme não é bem sobre o lançamento das bombas. Este filme fala sobre um gajo que a paixão dele foi longe demais. E até que ponto é que isso tem um impacto no mundo, não só no lançamento destas bombas, mas na forma, tipo, o que acaba o filme, não é? É ele, tipo, a admitir, tipo, que fodeu esta merda toda. Tipo, agora está tudo fodido. Toda a gente tem... Agora que está descoberto... Que pronto, é isso também, se não tivesse sido ele seriam outras pessoas, mas tipo, ele inventou uma cena que tipo, o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, há sempre agora um grau de medo que não existia antes, que não existia. Pronto, por um lado há quem diga que é bom, não é? Que por um tem, todos sabem que os outros têm, ninguém ataca ninguém, não é? Mais ou menos, não é? A Rússia atacou a Ucrânia, porque a Ucrânia viu-se obrigada pelos aliados a devolver as suas ou a despejar as suas armas nucleares. Mas pronto, não estamos aqui para falar da guerra da Ucrânia, mas é, ou seja, eu acho que o filme fala sobre isso. O filme não tem foco nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Acho que não é esse o ponto do filme. Por isso, eu não senti falta. Eu percebo a crítica, mas eu não senti falta disso. Acho que não, nem acho que iria acrescentar muito ao filme. Honestamente, pá, pronto, podia acrescentar no sentido tipo para que ele sentisse mais empatia sobre a cena ou isso, mas não.
Eu acho que eu sinto mais no. Como eu falei ali no depois da bomba ser lançada, não uma visão do povo em si, mas do que ele achou daquilo, né? Porque eu acho que tipo, depois do teste, depois que há a grande explosão, o filme, ao invés de... Se calhar, tu tem razão que o filme não devia ir para aí. Mas o filme, ao invés de... Ok, ele fez a bomba explodiu, como é que ele reagiu a isso? Não, o filme vai para aquelas partes de tribunais.
Sabe? Pois.
Vai para o
sim, né, eu percebo, o, sim, sim. Sabe? Tem muito pouco nesse sentido, sim.
Mas também, por outro lado, faz sentido, porque é o que o presidente fala para ele. Não foste tu que largou a bomba, eu larguei a bomba, né? Tu fez ela só, eu é que larguei. Por isso, se calhar tens razão no sentido de que o trabalho dele foi aquele, não o de largar. E esses foram os momentos que eu acho que eu mais curti no filme, que era ver como as pessoas lidavam com essa questão tão complexa. Tipo, aquela cena que eles estão a decidir onde é que vai ser largada a bomba e o gajo diz: "Ah, em Kyoto não, porque é só minhas férias,
Sim,
sabe?"
tive lá a lua de
Essas
mel quando era
cenas em
mulher.
que o filme mostrava como que eles lidavam com aquilo foi as partes que eu mais curti. E se calhar é o que eu gostava que o filme tivesse explorado mais.
Pois, calhar isso é uma questão mais de processo,
É.
mais quase de política de guerra do que propriamente a cena pessoal. Mas pronto, é isso. Tipo, o filme era só outra coisa, né? Ok, Lucas, mais alguma coisa? Eu não me estou a lembrar de
Não,
mais
acho que
nada.
é isso. É
Ok.
o contrário do Nolan ou do, como é que é, o Ari Aster. Eu
Scorsese.
saber, temos que saber onde parar, porque vamos ficar aqui
Exatamente.
3 horas.
Exatamente. É isso. Ok, Luquinhos, pronto, eu também não tenho nada a acrescentar, mais a acrescentar. Eu acho que é um filme competente, pá. Eu acho que é bom, é um filme. Eu gostei, não sei se, pá, vai ser dos mais memoráveis do Nolan. Não sei se eu o vou rever muitas vezes, ou sequer se eu o vou rever, mas eu gostei bastante da experiência de ver o filme. E é isso. Bem, Luquinhas, estamos falados. Aos nossos ouvintes que quiserem seguir, podem fazê-lo no Instagram. Se quiserem saber, se quiserem ouvir, quero dizer, outros episódios do Bicho Portugal, podem ir ao Spotify ou outra plataforma de podcast. Temos lá centenas de episódios. Para a próxima semana, à partida, estaremos aqui para falar do filme Barbie. Pois é, nós não nos esquecemos. E pronto, até lá. Adeus.